Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer muito grande, embora o momento não seja de comemorações, entrevistar Carlos Alberto Heiler Bocuí, mais conhecido como Carlos Bocuí, ambientalista de longa data, participações ativas no Conselho Estadual do Meio Ambiente e no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é também presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Marcelo Pereira e eu, Marcelo no suporte, aí porque a internet está complicada, vamos conversar, então, com Bocuí. Bocuí, agradecer muito a sua participação no programa Ambiente ao Meio e peço-lhe inicialmente que fale um pouquinho sobre a sua trajetória de formação, né, e sua ampla luta, militância ambiental.
Bom, Zé Marcelino, Marcelo, é um prazer estar de novo com vocês depois de tanto tempo, né? Vendo que estão todos na ativa aí, isso é muito importante. Bom, a minha história na área ambiental ela é bastante peculiar, porque eu fui criado numa cidade de interior chamada Piraju, né? Que é mais ou menos como Varginha, Zé Marcelino. Sim, meu avô era cafeicultor, então tem toda aquela tradição da cultura do café. E lá nós temos um grande patrimônio que eu convivi quando era garoto, que é o Rio Paranapanema. O Rio Paranapanema é um rio maravilhoso, limpo até hoje, escapou das papeleiras, né, que queriam se instalar nas barrancas do Paranapanema. Eu trabalhei para que isso não acontecesse na década de 80. E no período que eu vim do interior para São Paulo, eu tinha aquela percepção de que a natureza era uma coisa limpa, maravilhosa, e por força do destino, eu fui parar em São Bernardo do Campo, nas margens da represa Billings, trabalhando como professor. E aí, nos finais de semana, eu buscava o refúgio da natureza, aquela coisa que a gente tinha no interior. Eu ia para Billings, né? E o que eu assistia era uma grande represa cheia de esgoto, cheia de lixo, né? Completamente destruída. Então, aquela minha percepção do ambiente preservado, natural, do interior de São Paulo, entrou no profundo choque com essa realidade metropolitana, né, de São Paulo. E aí, eu fui tomado por uma sensação da qual eu nunca me recuperei, de que eu precisava fazer alguma coisa, né? Precisava ajudar, porque aquele estado de coisas era um estado completamente anormal. Eu acabei me envolvendo muito com a questão da Billings, desenvolvi uma campanha, aí fiz o que vocês estão fazendo, fiz programas de rádio para divulgar o problema. E depois de uma militância dentro de uma entidade chamada SATS e da campanha Billings, Eu Te Quero Viva, eu fui parar por indicação dos ambientalistas no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Aí eu tive a oportunidade de entrar mais em contato com políticas ambientais, licenciamento ambiental. Eu tive um banho, né, de cultura nessa área e permaneci no CONSEMA, pasmem, né, por 14 anos, indo e voltando. E, posteriormente, eu fui para o CONAMA, para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde representei as ONGs ambientalistas, e isso me deu uma possibilidade muito boa, foi de trabalhar com políticas nacionais de meio ambiente. Então, eu diria para você que a minha grande experiência, hoje, eu percebo que é na área de gestão participativa, porque nada menos do que 25 anos eu passei dentro de conselhos, desde o Comitê de Bacia, Conselhos Estadual e o Conselho Nacional. E é muito diferente aquilo que a nossa Constituição prevê como um instrumento de gestão participativa, plena participação social, responsabilidade conjunta entre Estado e todo cidadão, associações de proteger o meio ambiente, e o que se dá na realidade em termos de democracia ambiental, né? Nós não conseguimos instituir devidamente a democracia ambiental no Brasil, por uma série de questões de representatividade, questões de legitimidade, questões de paridade, questões de ausência de conflito de interesses, ou seja, há um grande campo no Brasil para a gente trabalhar na área dessa construção da gestão participativa. Ela tem que ser plena, ela tem que ser real, e ela tem que ser um elemento inerente às políticas públicas ambientais. Sem essa participação social, a gente não vai conseguir realizar isso. E hoje nós estamos enfrentando exatamente esse problema, o maior ataque que já sofremos, né? O Brasil já sofreu na sua democracia, na área de gestão participativa, com a extinção dos conselhos, com a eliminação do CONAMA, da representação da sociedade civil, chegando ao absurdo, a eleição dos representantes ambientais por meio de um bingo, né? Um bingo que você sorteia quais são os conselheiros de um rol de 700 entidades. É mais ou menos como você chegar, Marcelino, numa cidade do interior, pegar todos os títulos de eleitor e fazer uma eleição para ver quem são os vereadores, né? Eleger os vereadores pelos títulos, né? Sem dar oportunidade para o segmento ambiental de eleger aqueles que vão representá-los, né? Pela experiência da entidade que representa, ou seja, pela qualidade de uma bancada ambientalista que é tão importante, da qual você já participou, você, Marcelino, já participou no Conselho Estadual, né? Nós tínhamos ali quadros que tinham uma formação sólida, né, na área ambiental. Isso ajudava muito. Então, o que aconteceu é que hoje o Conselho Nacional do Meio Ambiente ele tem uma bancada ambientalista aleatória, né? Aleatória, desarticulada, e prova disso é o que aconteceu recentemente com a Resolução 303, que protegia áreas de restinga, né, no Brasil, e que foi sumariamente revogada, sem discussão de mérito, né, como se fosse uma questão de entrave meramente jurídico. E o CONAMA, ele representa essa importância de você fazer a discussão das questões de mérito, né, de quais são os requisitos ambientais para se estabelecer uma boa norma, com aporte técnico, científico. Então, essa capacidade multidisciplinar, transdisciplinar do CONAMA, ela praticamente acabou. O que nós tínhamos antes desse governo não era o ideal, né? Nós tínhamos muita dificuldade de avançar, por exemplo, eu fui proponente pelo PROAN, no CONAMA, da atualização dos padrões de qualidade do ar no Brasil, no sentido de a gente conseguir uma normativa que estabelecesse padrões seguros de acordo com os valores indicadores da Organização Mundial da Saúde. Mas houve uma pressão muito forte do setor produtivo, principalmente dos polos petroquímicos, impedindo que a gente conseguisse estabelecer bons padrões, principalmente para material particulado. E o que isso acabou demonstrando foi que aquele CONAMA que nós tínhamos antes já não era o suficiente para estabelecer boas políticas ambientais para o Brasil. A gente precisava crescer nessa representação e nessa capacidade de construção democrática. Mas o que acabou ocorrendo depois disso foi essa falência total que a gente vive hoje.
Muito bem, Bocuí. Você já avançou um pouquinho, mas o meu papel aqui é mais devagar. Assim, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho, né, para os ouvintes da Rádio USP, assim, quais eram as grandes atribuições do Conselho e, principalmente, assim, onde se deu esse ataque de forma mais intensa. A gente sabe que houve uma mudança na composição do Conselho, né, que acabou virando esse bingo. Mas qual é a grandeza? Quer dizer, qual era o tamanho da participação, digamos, da sociedade civil, né, e como ela ficou? E, assim, você teria, assim, algum exemplo, assim, forte, assim, do momento que o CONAMA, né, a gente que é da luta ambiental, a gente sempre tem um exemplo de uma vitória para 10 derrotas, né? Mas são essas vitórias, às vezes, que mantêm a luta, né, e mantêm, forma novos militantes. Então, eu queria que você primeiro mostrasse um pouquinho essa mudança de composição, a dimensão, né, como ela foi tão radical, a estratégia também que foi por decreto, né, que eu acho que começa mostrando um pouquinho essa fragilidade, né, quer dizer, o ideal era que se tivesse uma composição definida em lei, né, por decreto tudo fica muito fácil mudar, e um exemplo marcante aí, né, do momento alto do CONAMA, você deu um momento já não tão muito bom, né, que se buscou propostas e não... Então fale um pouquinho aí.
Então, Zé Marcelino, desculpe, meu ritmo é paulistano, né? Depois de tantos anos em São Paulo, a gente vai mais direto no ponto, né? E eu estou vendo o Mauro aqui na tela também, que bom. O que acontece é que os avanços que a gente podia promover no CONAMA, eles eram principalmente na possibilidade de funcionar como elemento de controle social. Então, o que a gente, de fato, conseguia fazer era impedir que questões que fossem, assim, importantes para a sociedade, elas não fossem revogadas. ou não se conseguisse implementar resoluções nefastas para a sociedade brasileira. Eu vou citar um exemplo para você do que eu considero um bom avanço do CONAMA. O setor produtivo, principalmente de aciarias, não é? Restos de sucata, eles não tinham onde colocar esse material contaminado e eles resolveram fazer uma resolução onde, em vez de colocar esse material de forma segura em algum local, dar uma destinação adequada para esse material que era tóxico, contaminante, acharam uma solução muito fácil, que era aspergir pelo solo brasileiro. Você colocar em todo no solo agrícola brasileiro como micronutriente de interesse das plantas. Não era de interesse das plantas de forma alguma, era de interesse do setor econômico que queria se livrar desse resíduo. E nós conseguimos, no CONAMA, depois de levar 23 especialistas diferentes sobre todas as áreas, nós conseguimos parar o processo lá. Mas foi um trabalho muito intenso, junto e articulado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Felizmente, à época, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele se voltou para essa questão de uma forma prioritária e nos deu um suporte muito bom, não só jurídico, mas também técnico, pela área técnica do Ministério Público. Então, essa foi uma grande vitória, porque se a gente não conseguisse parar aquilo no CONAMA, nós seríamos hoje um estado de poluição em todo o território nacional, legalizada por uma resolução que estabelecia essa prerrogativa. Nós tivemos outros avanços também, por exemplo, de paralisação de outros processos que eram negativos do ponto de vista ambiental. Mas o que é interessante, Zé Marcelino, é dizer que nos avanços que nós tentávamos propor, nas agendas que nós propunhamos no CONAMA, elas não eram bem-sucedidas, porque a reação do setor produtivo que ali estava, aliado ao governo, era muito forte, como, por exemplo, dos padrões de qualidade do ar. Não é? O Brasil, muito atrasado com relação a poluentes atmosféricos, como, por exemplo, material particulado, que é carcinogênico, que causa uma série de problemas para a saúde pública. São 51 mil brasileiros que morrem por ano em função da poluição atmosférica, principalmente em decorrência do material particulado. Nós propusemos essa atualização do CONAMA, dos padrões de qualidade do ar. Infelizmente, qualquer coisa que qualquer possibilidade de tentar avançar era obstacularizada pelo setor produtivo em conjunto com a própria CETESB do Estado de São Paulo. É curioso que a CETESB, que era para mim uma referência nacional como um órgão ambiental de ponta, passou no CONAMA a ter uma voz condescendente para com a poluição, em vez de combatê-la, né? E aí nós percebemos que a CETESB, ela sofreu de um mal que os órgãos ambientais sofrem. Ela dissociou o controle ambiental da proteção da saúde pública. O que deveria ser uma metodologia que avaliasse: eu controlo a fonte de poluição e qual repercussão isso tem na proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas, isso desapareceu. Então, você vira um técnico de chaminé, onde você calcula quanto emite, se está dentro do padrão, mas aquilo não é visto nem em termos de sinergia, nem em termos de metodologia de proteção de saúde. Então, esse foi a grande revelação sobre órgãos ambientais, e a CETESB, como o maior órgão ambiental do Brasil, mais estruturado, nós percebemos que esse órgão evoluiu, né? Evoluiu em vez de crescer no processo. E aí a gente percebe que uma opção de coisas tem que ser feitas, como, por exemplo, tem que dissociar a CETESB da Fiesp em São Paulo, né? Porque o conselho da CETESB, o conselho superior, é ocupado inclusive por assentos da Fiesp, né? Então há um conflito de interesses muito grande, são questões que para se discutir em outra hora. Mas voltando à vaca fria, que é a sua pergunta, sobre a questão do que aconteceu com a representação ambientalista do CONAMA, da representação em geral, é que o CONAMA ele tinha 93 assentos. Né? Esses assentos representavam vários setores importantes da sociedade brasileira e, principalmente, a representação da sociedade civil. Ali nós tínhamos comunidades indígenas, nós tínhamos associações de trabalhadores, nós tínhamos a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ou seja, possibilidades de visões que elas eram não só ligadas ao setor social, mas também eram visões técnicas e científicas. E desses 93, né, 23 representavam esse segmento da sociedade civil. E aí isso foi reduzido para apenas 4 ambientalistas, nomeados por sorteio, um bingo que sorteava todo o cadastro ambiental. Ou seja, eu diria que a representação social no CONAMA ela foi literalmente destruída. Né? Eu não tenho outra palavra que defina isso, porque se transformou praticamente em nada. Agora, você coloca muito bem a questão da lei. Né? Qual é o papel do CONAMA? O papel do CONAMA é um papel normativo que ele exerce uma possibilidade de complementar legislações através de detalhamento técnico, né? Como um órgão técnico faz. Então, o CONAMA, eu entendo, é um órgão político, é claro, com todas as representações da sociedade, segmentos, mas ele é essencialmente técnico, porque a construção do CONAMA ela é muito interessante, porque você forma um grupo de trabalho para discutir uma questão, ele é aberto, participa todo mundo da área técnica, de todos os lados que quiser, isso vai para uma câmara técnica, que é assunto eminentemente técnico, a discussão é técnica, depois isso vai para um departamento jurídico, é a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, e posteriormente isso é remetido para a plenária. Né? Então, desde a admissibilidade de uma matéria no CONAMA até o final da linha, até a plenária, você passa principalmente por uma discussão técnica. Então, o CONAMA ele tem essa qualidade na sua gênese. Né? O que o governo federal fez hoje foi o seguinte, ele aumentou a sua participação para 43%, o conselho ele tinha 30 e pouco, e trouxe mais, manteve a representação ainda na mesma proporção do setor produtivo, que é a CNI, Comissão Nacional da Indústria e Comissão Nacional da Agricultura. Isso faz com que, num conjunto de 23 membros, o governo federal tenha hoje 51% dos votos quando ele se associa ao setor produtivo. Ou seja, nós não temos chance. Se o governo fechar um acordo com o setor produtivo, ele vai aprovar o que ele quiser. E aprovou, né? Aprovou uma resolução para incineração de resíduo de agrotóxico em forno de cimento, numa só reunião. Aprovou toda a proteção, retirou a proteção das áreas de restinga, retirou a proteção das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais, e ainda aprovou uma outra resolução que se referia também à questão de recursos hídricos. Então, o que acabou acontecendo, né, nessa reunião do CONAMA, que foi a última, é que depois de um tempo de latência, o CONAMA não se manifestando, quando ele se reuniu para executar o plano do Salles, que era de passar a boiada. Ricardo Salles, que é o ministro e é o presidente do CONAMA, ele praticamente confessou qual era a sua intenção naquela reunião com os ministros de trabalhar processos de facilitação que são vendidos como desburocratização, simplificação de licenciamento, né? Como você pudesse simplificar impactos. Né? Então, esse perfil do governo, nesse sentido de abrandar a normativa ambiental, o Salles fez muito isso, foi o que a gente assistiu no CONAMA. E essa reunião ela é importante porque ela é a demonstração cabal da falência do Sistema Nacional do Meio Ambiente na sua área de gestão participativa. Né? Nós sofremos um ataque no SISNAMA, no Sistema Nacional do Meio Ambiente, na parte operacional, que é Chico Mendes e IBAMA. Né? Sofremos um ataque da normativa através de decretos, portarias, que foram desmantelando a legislação ambiental existente ou aplicando legislações mais brandas e, por fim, essa questão de neutralização do Conselho Maior na área ambiental do Brasil.
Bom, Bocuí, o tempo voa, mas vamos lá. Quer dizer, tem muito assunto, né? Você tem muito conteúdo, mas a bola da vez agora é a Amazônia, quer dizer, é a Amazônia com as suas ONGs, né? O Conselho da Amazônia agora que quer controlar as ONGs da Amazônia, ou seja, é mais boi a caminho?
Então, Zé Marcelino, é uma boiada dos anos 60, né? Nós estamos assistindo um misto do Golbery de Costa e Silva, daquela lógica dos anos 60, de ocupação da Amazônia para manter a soberania nacional, ocupar para que outros estados nacionais não ocupem, né? Uma Eu olho para toda essa argumentação do governo federal e eu me admiro com a capacidade de teoria conspiratória de caserna que esse pessoal tem. É uma loucura a forma de pensar um território que tem a importância estratégica que tem a Amazônia do ponto de vista de qualidade ambiental, não só da questão da biodiversidade, das etnias indígenas, do grande potencial de manutenção de carbono que a floresta representa, né? Como indutor de todo o sistema hídrico da América do Sul com a transposição da umidade. E a preocupação hoje que se manifesta através dos discursos do Exército, também dos planos que fazem, é um controle da Amazônia para manter a soberania nacional. E, para tanto, é preciso explorá-la. Né? Explorá-la em que sentido? Né? A Amazônia ela é um fator de soberania nacional exatamente pelo que ela representa, né? O que ela representa em termos de qualidade ambiental planetária, né? De qualidade ambiental para o Brasil. Então, aí eles ainda olham a Amazônia como se fosse mato. Né? Já viu aquela história que as pessoas falam, não, vamos tirar esse mato daqui, se referindo à floresta. Né? Então, essa imaturidade, sem que se perceba ignorância, sem que se perceba a qualidade ecológica ambiental, é absurda nos dias de hoje. Né? Especialmente porque a gente que estuda, eu sei que você, o Marcelo, tem essa preocupação, a gente defende que a gente extrapolou os limites de alterações aceitáveis dos ecossistemas do planeta, que nós estamos num estágio conhecido como antropoceno e que tudo ficou muito difícil. Você tem que trabalhar de acordo com essa nova realidade, né? Que é a realidade do aquecimento global. Né? E o pensamento da caserna, ele ainda não atingiu essa dimensão. Né? Não digo que o Exército seja dessa forma. Você veja, Almirante Flores era um cara que tinha uma visão muito boa a respeito da questão ambiental. Interessante como os almirantes do Brasil têm esse avanço, até mesmo por conta de lidar no mar, com biodiversidade. Né? Você encontra expoentes, né? O Guzmão também. Então, esses setores eles são muito lúcidos com relação à proteção ambiental. Mas, infelizmente, hoje, a diretriz que está sendo estabelecida para o Brasil e para a Amazônia é por um setor que eu diria que não tem nenhuma qualidade e, o que é pior, geram questões que eu diria de caráter conspiratório que fazem vergonha aos brasileiros. Né? Isso é um atraso. Né? Se você visse isso, e muitas vezes isso acontece, num panfleto lá no Texas, né? No interior do Texas, os Estados Unidos têm umas bobagens, assim, os americanos têm essa coisa da conspiração, mas aqui no Brasil, né, na nossa realidade de biodiversidade, de conhecimento que a gente tem, de academia, né, a importância que as academias têm, que a ciência brasileira tem, você veja a relevância do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é tido pelo governo como inimigo, né, pelas ONGs que são criadas, são fundadas, objetivo exclusivo de proteger o meio ambiente, é o grau máximo de cidadania na área ambiental, que está previsto no capítulo 225 da Constituição, né, onde você diz que, no artigo 225, você diz que é dever do poder público e da sociedade essa proteção. Então, eu fico preocupado com essa questão do que a gente está assistindo hoje, e se isso é um retrato da sociedade brasileira, aí se esse estado de coisas pode permanecer, né? E a possibilidade nossa de consertar esses estragos que estão sendo feitos, isso vai custar muito para o Brasil, custa em termos de margem, custa em termos de degradação ambiental. Imagine o Pantanal brasileiro e a Amazônia, a quantidade de áreas que tem que ser protegidas, não, reconstruídas, né? Porque aquele que degrada tem o dever de recompor. Então, está ficando um passivo enorme e nós vamos ter que dar conta disso no futuro.
Pois é, Bocuí, o nosso tempo está lá, já estamos no minuto final, mas é nesse minuto que eu vou te pedir um pouco o horizonte, quer dizer, de que forma as entidades ambientalistas estão vendo, quer dizer, é lamber as feridas, é retomar o judiciário, que já tem tomado algumas medidas barrando, né, os maiores absurdos do governo. Como é que está essa mobilização da sociedade civil?
Olha, eu acredito muito no Supremo Tribunal Federal, na capacidade do Supremo de conter os arrombos da presidência da República. Né? Infelizmente, a Procuradoria-Geral da República está sendo ocupada por um procurador-geral, o senhor Augusto Aras, que ele foi, tem todo o aval do presidente, e aí tem uma questão de neutralização, eu diria até de conflito de interesses, né? Porque o procurador-geral não avança no sentido que deveria avançar. Diante de tantas agressões à Constituição brasileira, ele é a pessoa encarregada, né, de fazer esse enfrentamento. Eu acredito que o Supremo possa dar uma resposta a isso. Por exemplo, está judicializada a questão do CONAMA, né? Está judicializada a questão do CONAMA, da qualidade do ar, dos padrões de qualidade do ar. Então, nós temos uma série de judicializações que estão todas no Supremo Tribunal Federal. E a questão hoje para o movimento ambiental, Zé Marcelino, é interessante, porque o movimento ambientalista está deixando de representar ao Ministério Público Federal, porque senão isso vai para as mãos do Procurador-Geral e ele pode não dar prosseguimento por inconstitucionalidade. Então, a grande questão que nos resta pensar hoje é por que que uma ONG não tem uma prerrogativa de entrar com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade? Por que nos é cerceado esse direito, não é? Só partido político pode, associações de caráter nacional, e as ONGs não têm essa prerrogativa. Então, esse quadro nos mostrou isso, né? Que a gente tem que avançar nessa linha.
Bom, Bocuí, eu só posso agradecer muito a sua participação, né? O tempo aqui ele é devastador também, né? Mas com certeza, acho que vamos nos encontrar num intervalo menor do que a última entrevista que fizemos com você. E o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou, né, com Carlos Bocuí, grande ambientalista, né, uma longa história aí de sociedade civil em defesa do meio ambiente, produção da Suiane Azenha e da Natália Stefani, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, o Marcelo aqui junto comigo, Marcelo, todos remotamente. E Bocuí, agradecer muito a sua palavra final.
Eu que agradeço, Zé Marcelino, um prazer rever você, o Marcelo, a todos, espero que a gente mantenha esse contato, porque é hora de união, né? É hora de trabalharmos juntos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.